Cumprimento, senhores vereadores. Também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo. Cumprimento a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada, a diretoria da Associação Hospital Agudo, que se faz presente. Peço ao senhor secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 125ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Atas 49, 50, ata número 1, número 2 e número 3. Coloco estas atas em discussão. Não havendo nenhum inscrito, passamos à aprovação das mesas. Vereadores que estão favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, levantem-se. Atas número 49, 50, número 1, número 2 e número 3, aprovadas por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de leitura de correspondências. Inicialmente, correspondência expedida. Vereadores que quiserem a leitura, inscrevam-se. Não havendo inscrição, passamos às correspondências recebidas. Vereadores que quiserem fazer sua inscrição.
Vereador Paulo, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 052-2016.
Agudo, 3 de março de 2016, senhor presidente. Ao cumprimentar Vossa Excelência, aproveito para encaminhar em anexo cópia da prestação de contas do ano de 2015 da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, para ainda melhor conhecimento junto aos edis desta Casa Legislativa. Sendo o que tinha, colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Márcio Arno Halberstadt, Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, destacando que os números estão à disposição dos vereadores, anexo à correspondência.
Continua aberto o espaço da correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passamos para apresentação das proposições. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 6/2016 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professores de educação especial em virtude da exoneração do titular e de língua alemã pelo aumento de turmas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. Os professores contratados serão recrutados no processo seletivo edital 8/2016, respectivamente, para professores. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações. Dada a premência, levando em conta a apreciação, grava-se a matéria com regime de urgência. Assina o prefeito Valério Vili Trebin. Projeto de Lei 7/2016, autorizando a contratação de médico, ginecologista e obstetra e psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei prevê a contratação emergencial de um médico ginecologista, carga horária de 20 horas semanais, e um psicólogo clínico, carga horária de 40 horas semanais, por um período de 6 meses, renováveis por igual período, havendo necessidade, para atuar nos postos de saúde deste município. Justificamos a necessidade da contratação do médico ginecologista em virtude de não ter havido nenhum profissional desta área aprovado no concurso público realizado recentemente. aliado à grande demanda de pacientes, principalmente gestantes, que necessitam efetuar o acompanhamento do pré-natal. Em relação à contratação de um psicólogo, informamos que se faz necessário em virtude da psicóloga Aline Braga Rizzi estar grávida, com previsão de licença maternidade a partir da segunda quinzena de março, ficando a população sem atendimento nesta área durante o afastamento da referida profissional. As nomeações serão efetuadas de acordo com a classificação do processo seletivo, que se encontra em fase de inscrições. Acompanhe o devido estudo da estimativa de impacto orçamentário e a declaração de ordenador de despesa. Dada a premência da tramitação, contamos com celeridade na tramitação que gravamos com regime de urgência. Assina prefeito Valério Viritrebin. Moção número 1/2016 de apoio ao projeto de lei complementar número 315/2009. A mesa diretora, de acordo com o artigo 176, parágrafo 2º, 12 do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio ao projeto de lei complementar número 315/2009, a ser encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado Federal. Justificativa. Justifica-se a presente moção porque o projeto de lei complementar PLC número 315/2009, em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que propõe alteração dos percentuais de distribuição da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos de 45% para 65%, que com sua aprovação beneficiará a receita de 722 municípios no Brasil, impactados por empreendimentos hidroelétricos com um incremento de 44% na comissão, de acordo com o relato. O nosso município recebeu no ano de 2015 o valor de R$ 113.583,88, com o acréscimo proposto, o município de Agudo receberia no ano de 2015 o valor de R$ 164.065. Plenário, Vox Populi, assinam integrantes da mesa diretora. Senhor presidente, colegas vereadores, estas são as proposições apresentadas para a sessão de hoje.
Apresentadas todas as proposições, passamos agora ao pequeno expediente, onde todos os vereadores automaticamente estão inscritos. Passo a palavra para o vereador Wilson Dias.
Eu saúdo o senhor presidente, aos colegas vereadores e ao seleto grupo que a gente percebe hoje presente na galeria da Câmara Municipal, exatamente participando desta sessão ordinária, a primeira, é o retorno pós-recesso. E ao dar boas-vindas a todos, eu gostaria sinceramente de, neste espaço, não precisar repetir aquilo que é uma constante na função pública, e especialmente nós, vereadores, invariavelmente somos cobrados em relação a algumas situações que são postas para nós e percebidas também por nós em relação a melhorias em acesso, especialmente. E os que têm acompanhado o meu trabalho na Câmara percebem que eu não sou muito de fazer esse tipo de comentário, ao menos nos últimos tempos. Até porque eu entendo que muitas vezes nós ficamos aqui batendo numa mesma tecla e não encontramos uma resposta para os nossos pleitos. Mas, enfim, é ano novo, é vida nova, e nós queremos, mais uma vez, reivindicar a favor daqueles que são contribuintes. São pessoas que pagam seus impostos e, infelizmente, não estão tendo, por parte do setor de obras, uma resposta à altura. E aqui eu faço menção à localidade do Cego Chato, especialmente atendendo uma solicitação dos moradores com o sobrenome da família Wittig, onde o acesso especialmente está muito ruim e esse pessoal sente as dificuldades. São os últimos moradores de uma entrada do Cego Chato, mais conhecido pela entrada dos Vargas. A Várzea do Agudo, senhor presidente, colegas vereadores, nós tivemos, na virada do ano, um problema seríssimo de cheia. O Jacuí botou para fora, o Jacuí causou estragos, mas eu não consigo entender como até nos dias de hoje a administração municipal não consegue dar uma resposta e resolver problemas na Várzea do Agudo. Moradores do Sangrador, moradores do Campo Bonito, olha, é inacreditável, não tem passagem. E a safra na Várzea do Agudo, ela está começando. E esta safra, ela traz muitos dividendos para o município. Ou seja, o produto que lá é tirado, ele é comercializado e os contribuintes não estão tendo resposta por parte da administração municipal. Gostaria muito que o setor de obras tomasse providências, se desse ainda esta semana. Eu trouxe hoje um vídeo que infelizmente eu não consegui abrir aqui, era a minha intenção de abrir este vídeo para que as pessoas não tivessem uma idade, não tivessem um pensamento diferente daquilo que a gente fala, que a gente comenta, para mostrar a real situação de determinado ponto do nosso município. Pois uma menina estudante, Camila Friedrich, ela fez o vídeo circulando pelo transporte escolar na localidade de Nova Boêmia, no qual o motorista é o Xixa e a região é a sua, presidente Aliceu Klein, a Nova Boêmia. Pena que eu não consegui fazer com que esse vídeo fosse reproduzido na sessão de hoje, porque aí as pessoas que nos acompanham, elas não diriam como dizem muitas vezes: ah, o vereador aquele fala porque ele não é do governo. Eu só mostraria pelo vídeo uma realidade que é dura, porque o período escolar está começando e eu duvido que a administração não tivesse tido tempo, vereador Aliceu, para atender aquela população carente da localidade da Nova Boêmia. Então, deixo aqui também o meu pedido para que fossem tomadas providências no sentido de melhorar o acesso dos moradores daquela região e dos três acessos que acabei de reproduzir aqui pela minha fala, atendendo solicitação de moradores.
Antes de passar a palavra ao vereador Alexandre, queria dar uma explicação sobre as bandeiras que estão colocadas atrás da mesa. Elas representam os 11 municípios, a federação e o estado, na qual este ano o Agudo está presidente, na minha pessoa, sou presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, então por isso que estão os 11 municípios aqui representados. Passo de imediato a palavra para o vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que nesse período de recesso foi período de muito trabalho, o que é muito importante para todos nós. Dizer também que tivemos na semana passada a reunião da Associação de Juventude Rural, onde que teve vários assuntos, mas um dos principais assuntos foi as Olimpíadas da Jura, que esse ano vai ser na sede do Grupo de Jovens da Linha dos Pomeranos, no dia 9 e 10 de abril. E também ficamos muito felizes que até teve um grupo novo que vai participar, que é o grupo do Em Busca do Novo Amanhã, lá do Cerro da Vilma. Então, além de 4 grupos, agora vamos ter mais um, que são 5 daí. E também dizer que também tivemos vários pedidos de patrulhamento, de estrada, colocação de pedregulho, onde tivemos um final de ano muito difícil, mas agora o tempo até não está tanto, mas assim mesmo não está chovendo tanto, e tanto temporal, assim mesmo tem vários trajetos de estrada muito ruim. E dizer que falamos com o secretário hoje, principalmente o peço, pediu colocação de pedregulho e entupimento de bueiro na linha Teutônia Norte, onde que está bastante ruim, e ele me colocou que já começaram a trocar os tubos e até quarta-feira vão patrolar. E também dizer que na semana passada estava aqui o assessor do deputado Paulo Pimenta, onde que ele veio confirmar e garantir para o prefeito aí R$350 mil para o calçamento da rua Arnildo Ele, o que é muito importante para nós, para Vila Caiçara. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra para o vereador Carlito Schiffelman.
Saúdo a mesa diretora, os colegas vereadores, servidores desta casa, a todo o pessoal presente à galeria, com satisfação a todos que têm a missão de dirigir as nossas entidades, e hoje um grande grupo presente, para nós é uma satisfação muito grande, principalmente nesse retorno dos trabalhos legislativos de 2016 e todas as demais pessoas que acompanham nossos trabalhos desta casa. E também aos que acompanham através das redes sociais e também através da Rádio Agudo, a partir da retransmissão, a partir da manhã de tarde. Dizer que, para nós, a retomada dos trabalhos legislativos é uma satisfação muito grande, principalmente porque nós estamos aventando mais uma vez, em 2016, um ano eleitoral, e nesse sentido, a gente pede, principalmente aos homens dirigentes do nosso município de Agudo, que tenham serenidade com o coletivo. E eu peço isso encarecidamente, principalmente aos gestores do nosso município, porque, pelo que a gente está vendo, as reclamações, inclusive, de um ou outro vereador, as mesmas que a gente sentia durante o ano de 2014, 2015, elas continuam, é tanto na questão dos acessos das propriedades, tanto nas estradas, muitas vezes, as vicinais, e por que não dizer algumas estradas gerais. A gente sabe de todas as intempéries que houve durante o ano de 2015, mas que o município de Agudo ele precisa ter uma preocupação muito maior com o coletivo do que muitas vezes fazer um trabalho que serve muitas vezes somente para uma pessoa. Isso a gente testemunha, inclusive na nossa região acontece muito. Você vê muitas vezes duas, três cargas de cascalho colocado em certas propriedades que muitas vezes nem são utilizadas e muitas vezes no estrado, né, que passa dezenas e dezenas de carro durante o dia, você não tem a recuperação desse acesso. Dizer que hoje ainda tem algumas localidades, estradas vicinais do nosso município que não tem acesso do transporte escolar e isso nos causa uma grande preocupação, porque eu acredito sinceramente, com convicção, de que o município não deixa de pagar aquele trajeto que está sendo feito, o que é uma injustiça. E não sei até que ponto também isso a prefeitura tem acerto com algumas empresas de transporte do município. Eu ouvi dias atrás coisa que eu não gostaria de ter ouvido. Então, muitas vezes, quando a gente é crítico aqui na Câmara de Vereadores, a gente não sabe os acordos colaterais que são feitos. Mas o que nós pedimos é, neste ano de 2016, é serenidade. Que as coisas aconteçam dentro daquilo que a lei permite, não daquilo que a gente gostaria de fazer, mas principalmente daquilo que a lei permite ao homem público de se fazer. Dizer que durante o nosso recesso a gente não parou como vereador, a gente sempre tem uma extensa agenda de preocupações com as coisas sociais do município e nesse sentido, inclusive, se realizaram algumas reuniões, uma delas, inclusive, há poucos dias atrás aqui na Câmara de Vereadores e que envolveu a escola Professor Villiroz e que nós, juntamente com o presidente dessa casa, com outros colegas, com participação de entes do Rio Grande do Sul que trabalham na Secretaria de Educação do Estado, do Instituto Farroupilha, que trabalha na 24ª Coordenadoria Regional, talvez realizamos aqui no município de Agudo uma das melhores reuniões do presente, pensando no futuro, que é trazer aqui para o município de Agudo cursos técnicos que realmente possa capacitar as nossas pessoas aqui do município e também servir como elo de ligação para toda a região que pretende trazer as suas pessoas para capacitar mais cedo ou mais tarde naqueles cursos que, com certeza, senhor presidente dessa casa, que sua irmã muito bem hoje como diretora da escola Professor Villiroz está gerenciando e que para nós foi uma satisfação que ela está à frente desses trabalhos e que abriu para que a gente tivesse também a participação nos assuntos que são dessa escola. Acho que o importante muitas vezes é quando você abre para um grande grupo algumas ideias, é nesse conjunto que a gente pode trazer as melhores coisas para o município de Agudo. Nesse ponto a gente sempre esteve participando, inclusive dias atrás, uma reunião com o deputado Adolfo Brito em Porto Alegre, juntamente com a direção da escola Villiroz, com o presidente dessa casa, que foi muito proveitosa para o município de Agudo. Acho que é isso aí. Acho que quando as ideias são boas, a gente tem que cruzar os braços, as mentes do município e fazer o que é melhor para a nossa gente. Seria o senhor presidente.
Antes de passar a palavra ao vereador Kleber, gostaria de cumprimentar os ex-vereadores, dona Nádia Frazzi, o Asso Brown. Sejam bem-vindos a esta casa. Também cumprimentar o Clautério, administrador do hospital, Paulo Willem, presidente da Associação Hospital Agudo, a Vera, gerente da Corsan, e o Luiz Henrique, assessor do deputado federal Giovanni Chirino. Passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Quero
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, aos servidores dessa casa, a todas as pessoas aqui já mencionadas também, presentes na galeria essa noite. A gente vem retomar os trabalhos aqui no Legislativo Agudense em um momento onde a política do Brasil está um tanto conturbada, onde se tem um grande descrédito em relação aos políticos, e falo isso independente de bandeira partidária. A gente vê a situação que o Brasil se encontra não é muito agradável. E aí o que, que acontece lá em Brasília, amigo Henrique? Toda aquela turma lá dos deputados e senadores e outros, se perde bastante o foco, né? E agora se fala muito do impeachment, se fala disso e daquilo, de uma prestação de conta, e se esquecem de muitas vezes dos recursos que têm que ser mandados para os hospitais, para as escolas, para os outros lugares, ficam aí demorando para chegar a nossa, aqui, ao nosso benefício, ao benefício do povo. E nós vereadores, da mesma forma, quando a gente sai por aí, às vezes a gente até fica com vergonha de dizer que é vereador, porque está dentro da classe política. A gente tem que ter muito cuidado com o que você fala hoje na relação, em relação à política. Mas aqui em Agudo nós temos vereadores que são comprometidos e realmente trabalham e estão aí dando exemplo, assim como todas as prestações de contas aqui são sempre muito bem apreciadas pelo Tribunal de Contas, sempre aprovadas, assim até hoje nunca tivemos nenhuma reprovação, né? Cabe também ao trabalho do pessoal da parte da Câmara, dos secretários, do Paulo, do Roberto, do André, pessoas comprometidas com o trabalho junto com os vereadores. Quero dizer também que fazer um reforço a um pedido do vereador Wilson Dias na estrada ali dos Vargas. O vereador Wilson, conversei com a Rosana ontem lá em casa e ela me colocou a situação. Eu não consegui falar com o secretário hoje à tarde, que a estrada realmente ela precisa um cascalhamento e também de uma roçada lateral lá, que tá, mas amanhã eu quero pessoalmente falar com o secretário para ver. E também quero, se ele não viu, eu quero mostrar o vídeo da Camila para ele, que está nas redes sociais, para quem quer ver. O vereador Wilson compartilhou no Facebook e assim outras pessoas também. É interessante a gente ver, analisar realmente a situação e ver o que se pode fazer para ajudar aquela comunidade. Falando em estrada, eu quero me colocar agora na situação das rodovias estaduais. ERS 348 e a RSC 287. Fiz um contato hoje de manhã com o pessoal do DAER, onde solicitei a eles que fizessem uma limpeza às margens da rodovia, no acostamento, pois tanto na rodovia do imigrante como na 287, a capoeira ela está escondendo as placas de sinalização. As poucas placas de sinalização que tem. A 348, ano passado, aqui nós mencionamos o vandalismo que aconteceu, Paulo, das pessoas que passaram arrancando e atirando as placas para fora. E a gente sabe que a gente vai entrar agora num período que começa a cerração. Então, a sinalização horizontal e a vertical elas são muito importantes, mas tão importante também é a limpeza. E aí eu queria fazer uma solicitação, ver o presidente desta casa, que envia um ofício ao DAE, tanto de Santa Maria como de Cachoeira do Sul, solicitando a limpeza dos acostamentos, a roçada, e também um reforço na sinalização vertical e horizontal, que a gente sabe da importância que se tem agora, quando vai se entrar nesse período de cerração e de frio que vai começar daqui a uns dias. Então, começar a fazer um trabalho cedo para depois não acontecer nenhum problema, como já outras vezes aconteceu. Eu teria mais ainda para falar, eu acho que vou falar depois nas explicações pessoais, então, por enquanto seria isso. Eu agradeço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos nesta casa, nessa noite, os internautas que acompanham pela internet e também aqueles que acompanharão amanhã a retransmissão pela Rádio Agudo. Eu não podia deixar de ser, mesmo durante o recesso, inúmeras reclamações vieram até mim e me comprometo sempre de levar o conhecimento dos setores encarregados e competentes para que tomem conhecimento e que, na medida do possível, resolvam os problemas dos munícipes. Semana passada fui procurado por um morador residente na linha Araçá, que me colocava de que já por diversas vezes tinha procurado o nosso colega vereador Itamar, que conhece bem, plantador de tabaco da empresa na qual ele atua, seu Eugênio Krumenauer, da necessidade de abertura de uma vala para drenagem do pátio, porque prejudica a secagem do fumo. Então, se possível, que isso seja realizado. Também, agora, em função de diversos delitos e assaltos e roubos de fumo no interior e alguns outros problemas, as pessoas estão preocupadas com a iluminação pública em frente às suas residências. No Cerro Seco, na propriedade de Lucilda Steinago, solicitou que se fosse colocada uma luminária. Aqui no perímetro urbano, temos inúmeras ruas com problema de iluminação. Rua Carlos Berger está necessitando da reposição de várias lâmpadas, inclusive na Marechal Floriano, próximo à escola Luiz Germano também, a necessidade agora, a retomada do período escolar. Tem diversas lâmpadas ali que funcionam, às vezes não funcionam, e liga e desliga, então há necessidade que você faça uma reposição ali também. Também recebi a reclamação de moradores que residem na estrada que dá acesso via Linha dos Pomeranos, a estrada que vai à Linha dos Pomeranos, próximo a 3 de maio, a entrada que vai em direção ao Canto Católico, alegando de que ali a passagem de veículos pequenos está quase que impossibilitada. Outro problema sério, a estrada que dá acesso agora no transporte escolar, na linha Teutônia, em frente a 3 de maio para dentro, a necessidade de se fazer uma reposição de bueiros, porque cada chuvarada que dá, a água vem estrada fora e causa problemas, impossibilitando que a empresa que ali presta o serviço o faça de forma correta. Recebi a semana passada a visita de um rapaz do Rincão do Pinhal, o qual eu confesso que pessoalmente não conhecia, senhor Márcio Pareira. Me colocava da necessidade que se fosse feito um trajeto de estrada e um pontilhão, e de que o transporte escolar não está ocorrendo naquele local em função da falta de uma reparação adequada àquela estrada. E também me colocando de que em breve vem o período da colheita do arroz e que não tem como fazer escoamento da sua safra. Essas são algumas. Na semana que vem eu pretendo trazer mais algumas, porque várias e várias e muitas vezes fomos procurados pelas pessoas para que levássemos ao conhecimento da Secretaria de Obras e outros setores os problemas que tem. Muitos problemas, porque acho que a gente sabe que o ano de 2015, como foi mencionado pelo colega vereador Carlito, especialmente no final do ano, tivemos enxurradas e que causou problemas sérios no nosso município. Mas vamos esperar que, na medida do possível, se consiga atender a todas essas reclamações e necessidades dos munícipes. Seria isso nesse instante.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alisseu Klein. Cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, já mencionadas pelo nosso presidente. Cumprimento também a direção do hospital, a Associação Hospital Agudo, que nos honra com a sua presença aqui na sessão de hoje. e a todas as pessoas que nos acompanham via internet e via rádio, através da Rádio Agudo. Dizer que estivemos em um período de recesso, de sessões aqui na Câmara, mas cada vereador teve o seu trabalho diário junto com os munícipes aqui do nosso município. Dizer que estive também participando desta audiência pública, que vejo como de fundamental importância aqui no nosso município de Agudo, audiência onde se tratou com as nossas escolas estaduais e municipais, e juntamente com o assessor do governo do estado, da Secretaria de Educação, onde se tratou sobre cursos técnicos para o nosso município de Agudo e para a região da Quarta Colônia. Vejo como de fundamental importância, uma vez que a gente tem um município que praticamente ele é todo ele, ou a maioria, é agrícola. E a gente vê uma dificuldade muito grande nas propriedades aqui do nosso município de Agudo, não só aqui, mas como um todo. A juventude, o jovem que poderia tocar aquela propriedade daquele senhor que se aposentou, do pai e da mãe, hoje está ficando praticamente abandonado. Sou testemunha porque trabalho há 20 anos no setor de fumo, de tabaco, e a gente vê inúmeras propriedades do nosso município, dos municípios da região aqui, já tendo parte de Paraíso, Cerro Branco, e a gente vê com bastante preocupação aquele trabalho que foi feito pelas pessoas que hoje estão aposentadas e indo à tona, porque não está ficando nem um filho mais para tocar aquela propriedade. Vejo com bastante preocupação, e aí acredito eu que teremos mais reuniões para tratar sobre esses cursos técnicos aqui no nosso município, e gostaria que tivesse algum curso básico de gestão das propriedades rurais. Eu acho que é o mais importante para esses filhos na idade de 15 a 25 anos que possam talvez usar essa propriedade, e a gente sabe que futuramente existe um pico de consumo e de produção, e esse pico de consumo, logo aqui na frente, teremos o consumo maior que a produção. E isso a gente sabe de quem ficar no campo e trabalhar na produção de tudo que se consome junto às cidades, à população, se dará bem para os próximos anos. Então, é um curso principalmente de gestão das propriedades, que eu acho que está faltando muito, e o filho abandona porque não vê futuro para a frente. Então, se tivermos pessoas que mexem um pouco na cabeça do jovem, teremos sim oportunidade que o jovem vai aprender e estará lá tocando uma propriedade de muito tempo que foi adquirida com muito suor dos nossos agricultores. Dizer também que, escutando as colocações dos colegas vereadores, eu também estive no dia a dia recebendo cobranças de pessoas do interior do nosso município, onde estive e presenciei também algumas estradas vicinais com bastante problemas e que se devem ser solucionados. Falo na linha nova, linha branca, linha Teutônia, norte, toda a Teutônia, agora uma parte foi recuperada, e o acesso à linha dos Pomeranos, a estrada geral da linha dos Pomeranos também. Estive em contato com o nosso prefeito e me mencionou que no dia de hoje está sendo feito a estrada de linha 9, foi feito parte da estrada de linha branca e não foi feito totalmente, e vão fazer durante essa semana, e a estrada de linhas pomeranas também se dará será feito essa estrada. A linha Teutônia Norte, mencionada pelo vereador Alexandre, foi nos dito também que será feito essa semana, será colocado uma tubulação que precisa em alguns pontos, e com certeza, acredito eu, que o tempo está colaborando, e o empenho pela secretaria, e foi me dito que foi trabalhado no sábado e no domingo para recuperação dessas estradas, principalmente patrulhamento. A secretaria sentiu dificuldade porque existia uma patrulha com problemas e parece que foi resolvido. Também foi mencionado que no final dessa semana estará vindo a nova patrulha que foi comprado por recursos aqui do município, recursos esses financiados pelo Badesul. Então essa máquina chegará ao nosso município, foi anunciado ao final dessa semana. Então teremos uma máquina a mais trabalhando e procurando recuperar, porque a gente sabe, eu estou diariamente no interior e sei que tem várias propriedades, acesso às propriedades e estradas vicinais com problemas. Então acreditamos que a minha administração, a Secretaria de Obras, fará o máximo possível para a recuperação dessas estradas. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Alô? Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, onde quero fazer uma saudação especial ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, senhor Rasso Aras Broini, e também a ex-vereadora, ex-vice-prefeita Naide Frazen, demais pessoas da comunidade, em especial funcionários, direção e voluntários da Associação Hospital Agudo, que aqui se fazem presentes, e também aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Além de muitas participações que tivemos durante este recesso, onde 3 ou 4 sessões extraordinárias aconteceram nesta casa, quero ressaltar uma participação especial em que nós representamos esta casa, tanto eu como o vereador Kleber, que foi na solenidade de despedida do juiz de direito, o agudense brilhante Dr. Daniel André Keller Bertolt, que ocorreu no dia 29 de fevereiro em Rio Pardo, onde ele foi transferido como juiz titular do Juizado Especial de Cachoeira do Sul. Dizer que é com muito orgulho que nós participamos desse ato solene lá em Rio Pardo e de ouvir daquela comunidade, tanto de pessoas leigas da comunidade, representantes de entidades religiosas, como do prefeito de Rio Pardo, do prefeito de Pantano Grande, o que o cidadão de Agudo, imbuído neste árduo cargo de juiz, fez durante 18 anos para aqueles dois municípios e para aquela região. Além do cargo de juiz, sempre fez a diferença, e isto é muito importante, fazer além de suas atribuições, onde tem 23 mil processos a serem analisados nesta comarca, e o juiz Daniel sempre teve tempo, segundo as palavras das pessoas dessa comunidade, de pelo menos 2 vezes por semana se reunir, ouvir a comunidade, aconselhar em questões particulares, questões da comunidade, e não foi diferente também quanto as entidades religiosas de diversas religiões, sempre apoiou muito. Então, para nós que somos de Agudo, realmente foi para nós um orgulho ouvir tudo o que
este cidadão fez naquela comunidade. E realmente não é diferente aqui, nós olhando esta noite, a presença de pessoas também voluntárias, direção da Associação Hospital Agudo, diversas pessoas aposentadas que poderiam estar em casa cuidando dos seus filhos, dos seus netos, podiam estar curtindo a natureza ou outros afazeres, mas estão aqui, estão no dia a dia lutando por uma causa tão nobre que é o nosso Hospital de Agudo. Também neste momento, em nome de três mulheres que aqui estão presentes nesta noite, que é a Nádia Frase, a Janete Hermes, sempre professora Janete, e também a nossa da Corsã, a Vera Golds, que comanda a nossa Corsã, e fazer uma homenagem pelo dia que vai transcorrer amanhã, dizer que todas as mulheres são as pessoas que mais lutam pelos seus ideais, enfrentam as dificuldades sem medo e com muita segurança, têm força e capacidade de mudar o mundo, pois têm a mão de Deus em sua criação. Então, nada mais justo que um dia especial dedicado para vocês, para todas as mulheres de Agudo, da região, de nosso país. Parabéns a todos. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gotts.
Quero saudar o presidente dessa casa, também aos demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham os nossos trabalhos na galeria e também pela imprensa. Hoje, pela parte da manhã, em poucos minutos, tive com o prefeito municipal, onde ele me colocou que foi recuperado, está sendo finalizado, possivelmente no dia de hoje, o patrulhamento na região sul, no Porto Alves. E também os colegas já comentaram sobre a intenção de fazer recuperação na linha Teutônia Norte e também na linha Branca. O vereador Itamar comentou que está vindo aí a moto niveladora, que foi aprovado por todos os vereadores dessa casa, a aquisição dessa moto niveladora, que nos próximos dias está chegando ao nosso município para fazer a parte do parque de máquinas, e também está previsto para o mês de abril a chegada da escavadeira hidráulica, que também foi adquirida com aprovação de todos os vereadores desta casa, onde o prefeito fez a menção, no sentido agradecendo, né, que todos os vereadores dando vistas para o progresso aqui no nosso município. O prefeito, hoje à tarde, iria acompanhar o início do britador móvel, que viria a equipe para dar início ao trabalho de britagem de pedras no interior do nosso município e para a recuperação melhor das estradas. E também o prefeito comentou que as quatro pedreiras do nosso município estão legalizadas, né, podendo assim o trabalho poder ser feito em diversos pontos, né, onde julgarem necessário fazer o britamento e mais próximo para colocar nas nossas estradas do município. Também comentei com o prefeito de revermos, de levar água na linha Teutônia Sul, junto com a gerência da Corsã do nosso município, estender a rede pelo menos até a escola Dom Érico Ferrari. E Nesse ponto, o prefeito comentou também de a gente ver a posição da Corsã e a chance de, pois os diversos moradores da região sul, que têm deficiência em água potável, nesse primeiro momento, estender a rede até a escola Dom Erco Ferrari e, posteriormente, depois para o Canto Paraná e em demais pontos aí na linha Teutônia Sul. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Antes de passar a palavra à pessoa que vai usar a tribuna, também gostaria de falar algumas coisas, principalmente do que está acontecendo na minha região, que é a região norte do nosso município. Últimos dias, a gente até no estado, até a Rádio Gaúcha comentando das coisas que têm acontecido lá em cima na nossa querência. Então, assim, procurei já a polícia, né, o comandante da brigada, para que muitas pessoas me ligaram pedindo que se não pudesse fazer uma ronda uma vez por semana, ou quem sabe duas vezes por semana, porque as pessoas estão com medo. A gente nota, assim, que muitas festas são realizadas e quando chega 3, 4 horas da tarde, o pessoal vai embora com medo. Então, assim, deu o problema dos tiros lá em cima também, então são vários fatores. Deu problema do assalto na linha do Guzi. Então, vários fatores nos últimos dias agora vieram a trazer esse medo para a população. Dizer àquelas pessoas que me pediram que o pedido foi feito por escrito, né, para o comandante da brigada. Ele ia falar com o prefeito para ver de aportes financeiros para ajuda, porque a brigada depende do estado e o estado não está muito bem das pernas. Pessoas também, hoje eu estive conversando com o secretário Dutel das obras, a respeito de estradas Cerro dos Belém, Cerro do Lino e o trajeto da barragem até na picada do rio. No meu ponto de vista, como vereador de uma região alta, nós deveríamos ter de novo, eu me lembro quando eu era pequeno, morava no interior, o serviço que a gente tinha uma vez por ano, a prefeitura vinha e cobrava as roçadas de estrada. Hoje ninguém roça estrada mais, tudo o município tem que fazer. E muitas das vezes a gente sabe que chove seguido e daí o matagal cresce. Ou tem uma lei ambiental que dissesse, olha, pode desmatar 3 a 4 metros do lado da estrada para deixar ela desbastada e não ter o problema de entupir em muitos lugares. A gente sabe que os serviços de patrulhamento estão bastante atrasados. Parabenizar o trabalho do Rodinei, que tem feito com o transporte escolar. Eu acho que o transporte escolar esse ano aumentou em muitos lugares, só que agora vem arrumar as estradas. A gente sabe que na região alta, principalmente, toda a chuva traz transtornos, né? As empresas têm cobrado bastante, né? A estrada ficando ruim, as pessoas cobram. Sobre a empresa que está fazendo o transporte coletivo, Agudo Barragem, tive em contato com eles na manhã de hoje, pedindo que eles façam o transporte de manhã e de meio-dia e de noite até a barragem. Meus vizinhos lá se queixam, porque quando era outra empresa, o transporte, se tinha ou não tinha passageiro, ele era feito até a barragem, com retorno lá. E agora aquelas pessoas que moram da onde que fica a garagem para cima, se não tem ninguém, ele não vai. Né? A gente não tira a razão dele, mas de repente, no dia que ele não vai, lá em cima as pessoas querem ir e gera esse transtorno. Mas ele me disse que ia resolver esse problema. Então, está bem entendido. Sobre o que o vereador Sandro falou, eu semana passada estive conversando com a gerente da Corsã e fui a Santa Maria e encaminhei um pedido, juntamente com o ofício do prefeito, para a extensão da rede d'água também até a Dom Érico. E nos próximos dias a escola estará mandando para essa casa um abaixo-assinado para complementar ainda aquele pedido, né, porque hoje aquela escola não tem água tratada. Então, muitas das vezes os professores orientam os alunos para que eles venham para a aula com a sua garrafinha d'água, porque tomar uma água, muitas das vezes, tu não sabe a procedência, com certeza é bastante complicado. Quase 2 ou 3 vereadores, o Carlito, o Itamar, falaram também sobre a audiência pública que a gente teve com o pessoal da educação. Eu acho que foi muito proveitoso. Parabenizar a pessoa do Carlito aí com a assessoria do deputado e o deputado mesmo, Adolfo Brito, que se fizeram presente. Também a coordenadora da educação, a Julieta de Cachoeira, esteve presente. A Raquel, do Instituto Federal de Santa Maria, Farroupilha. E também o Carlos, representando a SUEPRO de Porto Alegre. Com certeza, uma coisa ficou definida: a Agudo vai ter um curso técnico. Né? Então, nós precisamos agora fazer, durante essa semana, uma reunião de trabalho para nós definir qual o curso que a população deseja, fazer uma pesquisa com a população. Estava comentando com o colega Luxo e, de repente, com as duas rádios, nós colocar aí uma pesquisa divulgada com alguns cursos que a gente tem intenção de fazer, que essa reunião vai surgir os nomes. E também, Itamar, eu acho muito importante nós termos cursos de qualificação, que são cursos curtos, cursos de 2-3 meses, que as pessoas realmente vão fazer. Um curso técnico, ele é pós-médio. Tu tem que ter um ensino médio para depois fazer, e ele ainda é 2 anos e meio. Então, muitas das vezes, é difícil tu achar bastante gente, porque a gente tem que ter bastante gente, porque vai saindo uma turma atrás da outra. Mas eu acho que nós precisamos cursos de operadores de máquina, né? Principalmente para o pessoal da prefeitura, para eles, né, ter um curso de aperfeiçoamento. Ter um curso assim, tem muitos cursos para pedreiro, encanador, que a gente precisa ter. A gente tem poucas pessoas que são especialistas. A gente vê muita gente dizendo que entende de tudo, mas na verdade entende um pouco de cada coisa. Então, tendo certificado, aquela pessoa vai ter mais autonomia para fazer aquela determinada função. Eu estava conversando com essa professora Raquel do Instituto Farroupilha, disse que o curso que eles mais têm gente fazendo é o curso de operador de máquinas. Fizeram com todas as prefeituras na região de São Gabriel. É um curso rápido, são 160 horas, faz no turno da noite, e a prefeitura, uma vez por semana, no sábado, cede as máquinas para aula prática. Então, eles aprendem na teoria e depois vão para a prática. Muitas das vezes a pessoa está ali 20 anos fazendo a mesma coisa, mas sempre faz daquele jeito. E às vezes aquele jeito parece certo, mas não é o tão certo, porque não tem uma técnica adequada. Convido agora o Paulo Willem, né, para que faça uso da tribuna livre. Dizer também que esse espaço está aberto a qualquer pessoa, a qualquer munícipe que queira fazer o espaço. Dizendo, Paulo, você tem 10 minutos para a sua explanação. Com a palavra, Paulo Willem.
Presidente Aliceu, vereadores, comunidade, boa noite. A primeira frase, tem que saudar que o livro vai voltar para a praça. Poxa vida! Parabéns, governo Valério Tribim, por realizar a Feira do Livro, um investimento extremamente saudável para o crescimento em todos os aspectos da população. Um investimento, prefeito Valério, ínfimo diante da grande repercussão. Parabéns. O livro vem para a praça na 12ª Feira do Livro, que começa amanhã. Já se vê os estandes, isso nos entusiasma, e daí que eu queria abrir com esta fala. Mas o objetivo é falar da Associação Hospitalar Agudo. Por que aqui na Câmara? Porque com muita alegria percebeu-se no final do ano passado a repercussão da atenção que se deu para a Associação Hospital Agudo quando da renovação da diretoria, quando foi desafiado o grupo de pessoas a de novo e mais uma vez e mais gente dar de si, como diz o vereador Paulo, para a caminhada comunitária. Nós precisamos somar. E aqui na Câmara houve boa expectativa, foi manifestada boa expectativa. Obrigado, vereadores, porque sabemos que individualmente, além de ter aqui nesse colegiado um ex-presidente, temos pessoas que torcem pelo hospital. Nós não podemos não torcer pelo hospital. Ele é a nossa nossa entidade. E com muita humildade, mas com responsabilidade, este grupo dirigente assumiu o compromisso de, nesses próximos 4 anos, se a ventura divina nos iluminar, de ajudar com a comunidade a fazer com que o hospital cresça e esteja sempre bem. Quando assumiu-se, entendeu-se de pautar a gestão em 3 pilares, e um destes pilares é o que faz com que estejamos aqui hoje. O pilar da justiça, para que o hospital seja, que a Associação Hospital Agudo seja, com relação a todas as partes envolvidas, seja funcionários, seja contratantes, seja vínculos governamentais, seja a sociedade, seja justa. Assegurar a cada um o que é justo, sem privilégios e sem prejuízos. Então, a justiça parece ser um norte que tranquiliza as ações. É uma busca, não se chega tão rápido e não se chega plenamente a isso, mas se busca isso. Segundo pilar, a misericórdia. Devemos ser humanos. No hospital, trabalha-se com o resgate da condição de saúde. E condição de saúde não é só uma condição de saúde corporal, da saúde orgânica, é também emocional, também psicológica. Esses aspectos entram muito fortes na recomposição de um bem-estar. Então, no hospital devemos ter misericórdia. Quem nos pede isso é o Papa Francisco. E devemos ser transparentes, e por isso estamos aqui, para que a sociedade saiba como está o hospital e qual é a tribuna melhor para dizer isso do que a tribuna onde estão os representantes da sociedade. Uma tribuna gratuita e que tem repercussão, porque o trabalho de vossas senhorias, o trabalho do presidente, da mesa e dos vereadores repercute, e o que aqui dentro se diz repercute também. Então, é aqui que se deve falar, e nós viemos para dizer. Viemos para dizer que a Associação Hospital Agudo, com 98 anos de existência, ela começou com os bisavós, trisavós, lá atrás, lá nos anos, em 1918, com o esforço de pessoas que queriam, na verdade, conforme consta nos estatutos, construir a casa para o médico, porque a Vila Agudo era tão precária de moradias que precisavam se juntar para um médico, que era alguém muito especial, ter uma casa digna para morar. Essa foi a razão de nascer a Associação Hospital Agudo. Depois ela evoluiu e aqui estamos, nós não podemos tecer muitas considerações do passado. Vamos ao presente. O que faz a Associação Hospital Agudo? Ela atende a população a partir das ações dos profissionais médicos e grande parte, mais de 80%, dá para dizer 90% da sua ação é contratualizada com o Sistema Único de Saúde. Assim acontece com as entidades beneficentes. Isto é um fato de conhecimento de vossas senhorias, é um fato de conhecimento também da comunidade. É o SUS que é procurado por todos a partir da universalização assegurada pela Constituição de 88. Todo mundo tem direito, então todo mundo busca e, na medida do possível, naquilo que está contratualizado na Associação Hospital Agudo, as pessoas também encontram. Também os vínculos contratuais do município, que realiza uma ação que seria de primeira responsabilidade sua por opção, que é o atendimento ponto de emergência, no plantão médico. O município faz para o seu povo, contratando a Associação Hospital Agudo para realizá-lo. O SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, também uma ação que é de responsabilidade primeira e última do gestor municipal de saúde, é contratada com a Associação Hospital Agudo. E também exames e outras especialidades, tudo está acobertado, está ao arcabouço de 3 contratos, o 27, o 28 e o 110, todos de 2015. Os 2 primeiros em fase de renovação, uma vez que venceram em 30 de março, que vencem agora dia 15 de março e dia 29, e o outro, o do SAMU, que vence em outubro. O dinheiro não chega para tudo isso. Então, se a intenção da associação, quando veio negociar com o prefeito a renovação, e aí estava o administrador da casa, Clautério Frank, e mais membros da associação, foi-se ao prefeito para uma recomposição. E se conseguiu o que a lei permite, né? 10.54 e mais alguns arranjos, enfim, a Associação Hospitalagudo deverá lidar com a realidade com a qual é sabido por todos, todas as entidades filantrópicas que lidam com saúde e também com educação estão lidando no país afora. Há mais necessidade, há mais demanda do que recursos. Então, é uma contabilidade difícil de fechar. A questão do contrato com o município, eu vou pensar alguns aspectos, porque o tempo é exíguo e é justo que assim seja, para que o otimizemos. O contrato com o município é sempre salutar, porque é a ponta do processo aqui, chega o cidadão no balcão da saúde e o que não pode ser atendido na unidade sanitária acaba no hospital ou acaba então sendo levado para outros locais, naquilo que Agudo não atende. A expectativa que Agudo tem é que com a iminente posse do agudense, conhecedor da área da saúde, Roberto Leopoldo Schor, na Coordenadoria Regional da Saúde, hajam encaminhamentos bons e que, sem privilégios para Agudo, evidentemente, mas haja interpretação para devolver, para dar a Agudo algumas coisas que ele tem direito e nunca teve. Por exemplo, os incentivos por ter a referência de atendimento em otorrinolaringologia. Agudo tem um contrato, todo mundo sabe que desde 2009 Agudo atende otorrino, recebe por isso sim, mas o governo estabelece plus para as entidades filantrópicas que atendem especialidades, elas ganham um valor agregado e Agudo não recebe isso, nunca recebeu. Então vamos lutar por isso. O tempo é rápido, eu quero falar em dinheiro. Esta é a transparência básica, presidente Aliceu, porque quando chegar aqui, de repente, quando chegarem as demandas para os vereadores, ou quando chegar uma matéria para a tramitação, vossas senhorias devem saber a quantas andamos. A nossa receita, a receita estimada, falemos apenas dos contratos formais. O contrato SUS, ele dá no papel, está assinado que a receita seria em torno de 371 mês. Todavia, na realidade, a previsão de fevereiro é a previsão que, com a qual a administração trabalha é de 324 mil reais. Desses 324 mil reais, o que está vindo é muito menos ainda. Em janeiro, vamos falar apenas desses dois meses, entraram 288 mil, ou seja, menos 83. Em fevereiro, 222, ou seja, menos 149. Só em dois meses, dos 371 estimados, dos 324 previstos, já faltaram 232 mil. Senhoras e senhores, 80 funcionários, uma despesa grande de materiais e medicamentos, a conta dificilmente fecha. As despesas, as contas a pagar. Bem, ainda em repasses atrasados, farei uma grande síntese. Repasses atrasados de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. 240 mil de incentivos, que o hospital, com os quais o hospital conta para administrar a sua realidade financeira, e mais 92 mil do SAMU. Isto totaliza 332 mil reais. Mas a diferença da previsão para o que efetivamente entrou, o hospital chega a ter a expectativa, ele anuncia que tem a receber R$ 656 mil, só contando dezembro, janeiro e fevereiro. Mas temos contas a pagar. A Associação Hospitalar Agudo, ela se sente extremamente, ela dá para dizer, se sente constrangida, não é por circunstância, não há culpa da circunstância, mas nós vamos dizer por que depois, de quanto tem-se para pagar. Não deu para pagar ainda. Existem R$ 14 mil pendentes de 2014. Existem R$ 318.700 a pagar de 2015. Existem já, de 2016, vencidos R$ 274.000. Ou seja, a dívida da Associação Hospital Agudo, às 5 horas da tarde de hoje, era de R$ 607.000. É uma situação real. E que, senhores vereadores, nos faz quase a fazer uma analogia com aquela parábola, lembram da parábola do sapo no leite ou na água quente? Quando o sapo está na água, ela vai aquecendo, ele acaba queimando, porque ele vai se acostumando com essa situação. É, a água aquece e ele morre junto. Diferente do sapo que pula na água, ele está quente, ele reage para sair. Bem, diria assim, ó, querida comunidade, todo este grupo de pessoas probas, honradas e comprometidas que hoje atenderam o convite de vir aqui na sessão da Câmara. E, senhores vereadores, nós, Agudo precisa reagir e assume-se o compromisso da Associação Hospital Agudo por sua diretoria mantenedora do hospital, que há que se fazer algo para, no mínimo, sustar o crescimento grande do déficit da Associação Hospital Agudo. O contador Ari Carlinhos Jäger dizia, aponta, aliás, os dados estão apontados e na Assembleia de 29 de março, para a qual vossas senhorias todas são convidadas, haverá de ser mostrado que nos últimos 3 anos o déficit da Associação Hospital Agudo só cresce. E isto é um caminho muito perigoso para uma entidade tão vital quanto uma entidade hospitalar. Então, pede-se, não se está aqui fazendo um apelo de coitadismo, está-se aqui sim com o intuito de ser transparente. Quero acreditar que poucas vezes tenha-se dito em público qual o passivo do hospital. De dizer que o hospital deve R$ 607 mil, mas esta é efetivamente a verdade. Então, o passivo que uma vez vinha de um ativo, era supervitário, depois essa conta avermelhou, passou para 200, passou para 400, e agora já está em, vai fechar o ano de 2015 com 550 mil negativo, e está agora com 607 mil, essa conta tem que mudar. Então, o esforço de todos nós é para a gestão séria, comprometida e efetiva da Associação Hospital Agudo. Presidente, muito obrigado. Tenho certeza de que o tempo estourou em 60%, mas a compreensão de Vossa Senhoria foi vital para que pudéssemos dar o nosso recado. Muito obrigado, paz e bem a todos e boa noite.
Muito relevantes suas palavras, Paulo, e com certeza, quando se fala no assunto saúde no município, é bastante preocupante em vista desses números que você apresentou, e a gente é sabedor também de que as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Vamos ao grande expediente. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Da mesma forma, senhor presidente.
Na ordem do dia, peço que o secretário faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Tendo quórum, vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, temos a moção número 1/2016, de apoio ao projeto de lei complementar número 315/2009. Coloco a moção 1/2016 em discussão. Vereadores que quiserem fazer sua inscrição.
Vereador Paulo.
Com a palavra, vereador Paulo.
Sobre a moção de apoio ao projeto de lei complementar 315/2009, que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, dizer da importância desta casa, impedir, através do apoio de todos, aos nossos senadores, especial aos senadores gaúchos, para que realmente aprovem este projeto, para que os municípios que têm o privilégio de ter barragens, em especial muitas terras inundadas através dessas barragens, consigam um recurso maior, pois sabemos que muitas terras férteis que poderiam estar produzindo estão debaixo d'água e é justo que os municípios recebam uma parcela maior por esses espaços. E tenho aqui a presença de uma pessoa ilustre, nosso jovem, Luiz Henrique Kittel, que é assessor do deputado federal em Brasília e com certeza levará já esta moção, se for aprovada, para entregar ao nosso senador Lazier Martins, para que realmente olhe com bons olhos para esta proposição. Seria isso, senhor presidente.
Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco a moção número 1/2016, de apoio ao projeto de lei complementar, número 315/2009, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Moção número 1/2016, de apoio ao projeto de lei complementar, número 315/2019, aprovada por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, né, onde temos dois projetos, o projeto número 6 e número 7, que estão em pauta. Abro espaço para as inscrições. Até 4 vereadores podem se inscrever. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Alexandre.
Carlito.
Gerson.
Tivemos as inscrições dos vereadores Alexandre, Carlito, Kleber, Gerson e Itamar. Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento às vezes os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa. Quero aqui dar meus parabéns para todos os jogadores da seleção de veteranos que ontem foi no Interseleções em Dona Chica e onde que conquistou o vice-campeonato. Infelizmente perdeu a final, mas foi uma grande representação. Também agradecer o presidente do CMD, que estava presente, os integrantes do CMD, e a todos os torcedores, que tinha bastante torcida de Agudo, e foi muito importante a participação da seleção de Agudo. E também dizer que falei com o integrante do CMD, o Rudinei, onde que ele me colocou que, nesses últimos dias, teve várias pessoas que pegaram ficha para a inscrição do Campeonato Municipal de Futebol de Salão, onde que é muito importante para todos nós que o esporte movimenta nosso município. E dizer também que a reunião da entrega dessas fichas, a entrega das fichas vai ser agora dia 9, quarta-feira, e a reunião vai ser dia 11, aqui sexta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffman. Alexandre.
Senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade presente, eu quero fazer referência a algumas coisas ditas aqui nesta casa hoje. E até hoje eu não compreendo porque algumas pessoas ilustres do município não queriam que o nosso colega aqui de trabalho, o Paulo Augusto, assumisse o presidente, como presidente do Conselho de Administração do Hospital. Mais uma vez, acho que com esse grupo de ouro que se formou para administrar a Associação Hospital de Agudo, mais uma vez demonstrou a capacidade aguerrido e de gestão que precisa ter a Associação Hospital Agudo. Sem desmerecer o trabalho de todas as pessoas que até aqui fizeram o seu trabalho na associação, a gente sabe que muitas vezes as demandas são maior do que os recursos disponíveis, isso não é só no financeiro, muitas vezes são também recursos humanos, e aí principalmente nós temos uma deficiência muito grande de médico, e a gente sabe que ali é uma situação difícil, mas acho que essa nova gestão que está se apresentando para a nossa comunidade, acho que nós, como homens públicos, nós temos a missão de aplaudir, principalmente pelo comprometimento que essas pessoas têm, e vejo aqui que tem muitas pessoas com, inclusive, idade elevada, e que se prontificam a seguir um trabalho que pessoas há muitos anos atrás começaram. Então, acho que estão de parabéns, principalmente pelo modelo de gestão que estão trazendo para o hospital. E era necessário. Por tudo que aconteceu, principalmente após a intervenção pelo ex-prefeito Ari Alves, acho que foi uma reviravolta muito grande na Associação Hospital Agudo, mas depois disso, acho que teve meio travado algumas situações, e se precisou essa renovação, como eu disse, sem desmerecer quem estava e estava fazendo um trabalho diferente, mas se precisou uma voz nova, um trabalho novo com essas pessoas de ouro que se prontifica no momento de uma crise enorme, e que afeta principalmente a área da saúde. A gente está vendo todos os dias, em todos os canais, em todas as rádios, em toda a imprensa, que a coisa, a coberta é curta para um corpo muito grande. Então, estão de parabéns essas pessoas que se doam para a nossa comunidade. Mas eu quero aqui também fazer uma deferência muito especial a duas pessoas que eu tenho um apreço muito grande, que estão presentes hoje de noite na sessão. Uma é a companheira de partido, ex-partido que eu fiz parte por muito tempo, a ex-vice, a prefeita do município e ex-vereadora do município, a Naide Frase, com quem a gente teve durante muitos anos uma participação política muito efetiva em torno dos trabalhos que foram realizados aqui no município de Agudo. E a outra pessoa é um meu ex-colega de trabalho, até porque a gente, nos anos de 97, 98 e 99, tivemos aqui na prefeitura de Agudo, com o qual eu aprendi muito de serviço público, que é o ex-presidente dessa casa e ex-vereador, o Rasso Brone. Então, são pessoas assim, que na minha trajetória política de homem público me ensinaram muito, com as quais eu aprendi que a caminhada política, além de ser uma caminhada difícil, nós precisamos ter principalmente honradez com aquilo que a gente trata no serviço público. Então, assim, eu fico muito grato e eu sempre digo que eu tive duas escolas na política. Uma de trabalho, que foi eu ter trabalhado com o Rasso Brone, quando foi secretário de administração, e eu na condição de assessor de planejamento, e o município de Agudo teve um avanço muito grande, principalmente nos anos 97, 98, 99, quando ali, inclusive, do governo Tucano de Fernando Henrique Cardoso, foram implementadas inúmeras ações na área da saúde, na área da educação, nem tudo é governo PT. Então, assim, ali foi uma alavanca muito grande, principalmente daqueles municípios que tiveram nos seus entes, nas suas secretarias, pessoas que conseguiram fazer, naquele momento, a diferença. Como farmácia básica, que o município não tinha vigilância sanitária, a saúde da mulher, os programas de desnutrição infantil. O governo do estado, na época, criou inúmeros programas, e principalmente eu e o Rasso Brone, nós tivemos esse trabalho. Inclusive, nós passamos algumas noites sem dormir, pela preocupação, pelo compromisso que nós tínhamos de trazer esses serviços para o município de Agudo. E graças a Deus, acho que um se juntando com o outro, nós tivemos, juntamente com outros secretários, com outras pessoas que participaram do governo e fez parte também o PDT na época, o PSDB, o DEM, nós tivemos essa oportunidade de fazer a diferença e a gente conseguiu fazer. Então, para mim, foi uma honra muito grande. Dizer também que acompanhando os trabalhos durante esses meses aqui no município de Agudo,
a gente vê que muitas vezes o município de Agudo tem dificuldades de enfrentar algumas situações. Eu quero me referir a um lixão que está localizado ali na rua Guilherme Holtz, para quem, para se localizar, é a rua acima do prefeito, que vai em direção à vila, a rua não calçada. É uma rua onde é que tem, numa propriedade, um enorme lixão. É surpreendente a quantidade de lixo juntado, talvez nos últimos 3, 4, 5 anos, e que o município, que tem o compromisso, que deveria ter a atuação, não consegue fazer com que a pessoa que é o proprietário, ela não consegue fazer com que a pessoa tire o lixo dali. Então, semana passada, em conversa, e por uma denúncia minha, que eu deixo muito claro sempre quando eu denuncio algumas coisas, para não ficar muitas vezes a bola picando e tem gente que chuta para lá e para cá, eu coloquei no Ministério Público uma ação que o município deveria ter tomado e o município não tomou. Então, o lixão que tem na rua Guilherme Holtz, eu espero que nos próximos dias o Ministério Público já deve ter demandado junto ao município de Agudo para que a vigilância sanitária do município, dentro daquelas condições que ela tem, ela deve tomar a ação que ali compete. E citar que a vigilância sanitária do município de Agudo tem 4 servidores, são 4 fiscais. 2 deles têm função gratificada. Então, acho que é muito chefe para pouco índio. Então, são situações assim que eu acho que tem... A gente não sabe muitas vezes por que não se consegue mandar em certas situações. Eu quero me referir ao colega vereador Aliceu, quando fala das roçadas. Eu acho que hoje o município não tem credibilidade para pedir roçadas, mas respeito a sua opinião, porque muitas vezes o pessoal do interior, já pela própria dificuldade que se tem de gente, hoje não tem mais pessoas no interior, na quantidade que existia há muitos anos atrás, mandava um guri roçar uma estrada, ou o próprio pai fazia, hoje não tem mais essas pessoas, era a família de 6, 7 pessoas, hoje está o pai e a mãe e deu. E o município muitas vezes pede para fazer roçadas, isso já houve, promete 4, 5 vezes, o mato enche de novo, roça de novo, enche de novo, e o município não faz. Então falta hoje uma credibilidade das administrações, não digo isso dessa, de realmente fazer com que o nosso produtor rural faça esse tipo de roçada. Uma grande maioria do pessoal tem, por capricho, fazer aquilo que era feito há muitos anos atrás, mas existe uma grande dificuldade nesse sentido, principalmente da mão de obra do interior. E a gente sente como produtor que essas dificuldades existem. Então, são situações que muitas vezes, eu acho que eu não vejo hoje, o município comprou uma roçadeira para fazer as roçadas, eu não vejo essa máquina trabalhar. Eu não vejo mais essa máquina, faz mais de um ano. Como faz quase um ano que foi comprado o britador móvel. Se eu fosse vereador de situação, eu não diria que o investimento de R$250 mil, quase um ano depois vai entrar em operação. Alguma coisa de mal houve no meio. A gente sabe que a máquina nova veio com motor usado, tudo bem, acho que foi resolvido o problema, mas acho que assim, existem algumas gestões do município que a gente não consegue compreender. Então, assim, eu não faria propaganda de um investimento de R$250 mil que poderia ter entrado em operação logo após a sua aquisição e que não foi. Então, assim, são situações que muitas vezes constrangem, inclusive, a gente que é da oposição. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Kleber Castro.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, servidores, a todas as pessoas que permanecem aqui na galeria. Gostaria de falar, o vereador Paulo mencionou da nossa ida na segunda-feira passada a Rio Pardo na despedida do doutor Daniel Berto. Foi realmente um momento de muita emoção e de gratificação a nós, agudenses e representantes do povo de Agudo, ver uma pessoa, um agudense sendo tão querido por uma comunidade como foi ali na comunidade de Rio Pardo e arredores. Uma pessoa que dedicou de si muito por aquela comunidade, Rio Pardo e Pantano Grande. Então, a gente ficou muito feliz em ver lá o doutor Daniel. E, para nossa surpresa, né, vereador Paulo, o doutor Daniel se despediu daquela cidade cantando um hino da comunidade luterana de lá. Foi um momento de grande emoção que contagiou a todas as pessoas que lá estavam. O doutor Daniel é uma pessoa simples, humilde, com todas as suas deficiências que a gente sabe que ele tem, se postou como uma simples pessoa e se despediu de uma forma simples, ingênua, cantando um hino. Foi muito gratificante ver e poder assistir e compartilhar de um momento de emoção daquele cidadão agudense, cidadão brilhante, né? Por isso que a gente tem certeza que fez uma homenagem justa a uma pessoa que realmente merece um título de agudense brilhante. Falar também sobre a Associação Hospitalar, e eu sempre aqui defendo muito a Associação, Paulo, tu sabe disso. Ano passado, nós tivemos aí a perda do meu sogro, do pai da Bernice, e ele estava hospitalizado em Cachoeira do Sul, e a Bernice, quando foi ao hospital de Cachoeira, ela disse, não, o pai não vai ficar aqui, ele vai para Aguto. E para quem conhece o hospital, sabe por que ela fez isso. Por causa das condições, das pessoas que ali dentro do hospital trabalham, se dedicam, que mantêm o hospital limpo, organizado. Eu estive lá na parte do Torino, e aí chegou um pessoal de Santa Maria, e elas, uma senhora com a filha foi no banheiro, e quando voltou ela disse, você viu só como é limpo? Olha só, isso é motivo de orgulho para nós, agudenses. E é motivo que nós temos que ter para enfrentar essa batalha. E a gente fica pensando lá que o que está no nosso direito na Constituição de 88, do SUS, que é um dos melhores planos de saúde do mundo, eu acredito, e que se fosse realmente aplicado o recurso que ele é destinado, nós não estaríamos aí tendo que, muitas vezes, nos humilharmos, ajoelharmos à frente de autoridades que desviam tantos e tantos recursos para outros lugares e não colocam na questão da saúde, da educação, professor Janine, que deixam muitas vezes os telhados dos colégios caírem na cabeça dos alunos, né? Então nós precisamos parar com essas coisas. Está no momento, eu acho que o Brasil vive um momento que está na hora de dizer chega, basta de corrupção. Nós precisamos ter a gestão e planejamento em todas as partes, seja na questão da saúde, da educação, na área da cultura. E quero fazer aqui, parabenizar aqui a secretária, o pessoal da educação também, a secretária Rosa, pela Feira do Livro, que vai começar amanhã, né? Vamos ter aqui uma patronese, para quem não sabe, patronese Letícia Virchowski, assim que você pronuncia. É nada mais, nada menos do que a pessoa que escreveu lá aquele livro da Casa das Sete Mulheres, né? Então, de uma minissérie tão grande que deu, uma repercussão tão grande que deu, e mostrando a realidade do sul do Brasil. Mas o que eu quero dizer hoje, então, é o trabalho que vocês estão fazendo no hospital, e que já vem há muito tempo o pessoal fazendo, desde a intervenção do Dr. Ari, ele é de suma importância. Que não pode, a gente, é sempre mais fácil a gente criticar o trabalho do próximo. Mas assumir uma bronca que nem vocês assumiram, o Kika estava aqui, ano passado, ele e o Aldo também assumiram uma bronca, e está ali, segue ali, o Aldo também segue. Agora o Paulo assumiu, e vão ter que se dedicar cada vez mais a esse hospital. E assim nós precisamos fortalecer esse trabalho, e dia 29, garanto a vocês que muitos de nós vereadores vamos estar presentes lá. Queremos assistir, acompanhar e ser mais um reforço. Eu quero ser mais um soldado, e aqui eu acho que todos os vereadores vão ser mais um soldado para ajudar nessa luta, para enfrentar as dificuldades que nosso hospital está surgindo, está tendo. E não é de hoje, não é culpa de uma gestão. Eu acho que a culpa ela vem lá de trás, é de uma parte de um probleminha maior do que a gestão de dentro do hospital. O problema vem lá de fora. E nós precisamos atacar isso, procurar as autoridades, procurar as lideranças do nosso governo do estado, o pessoal lá de Brasília, Henrique, e mostrar. Nós precisamos trazer gente e mostrar a realidade do nosso hospital. Mostrar por que ele é referência em Otorino. Dizer, olha, nós somos referência e não ganhamos o plus. Nós não estamos ganhando. Aí vai em outros hospitais olhar. Nosso hospital tinha que ganhar 3 vezes o plus que ele tem direito. Pela qualidade que se tem ali dentro. Eu mesmo pude ter a oportunidade de fazer uma cirurgia ali. Queria fazer em Santa Maria, mas optei em fazer aqui. Pela credibilidade que eu tenho com o nosso hospital, com cada servidor que tem lá. Desde a pessoa que faz faxina, que faz manutenção, que pinta o hospital, que limpa o jardim, até o médico que faz a cirurgia. São pessoas de alta credibilidade que merecem respeito de todos nós. E merecem o nosso empenho para que possamos juntos, de repente, não vou dizer zerar, Paulo, esse déficit. Mas nós vamos administrar e tornar esse hospital
cada vez melhor, cada dia melhor, mais do que ele já é. Já é uma referência da nossa região, mas ele pode ser um dos melhores do Rio Grande, e é só nós se empenhar que nós vamos conseguir. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson.
Pedi esse espaço para registrar que, durante a semana passada, recebemos informações de recursos de emendas de deputados e também da senadora Ana Amélia aqui para o nosso município. Assunto esse que o colega vereador Carlito posteriormente irá falar. Mas eu me apego ao anúncio de uma emenda de R$100 mil que é oriunda do deputado Luiz Antônio Covatti Filho, ao qual, no último pleito, teve o meu apoio e demais algumas pessoas. E, diante da, apesar que eu acredito que tenha sido uma pequena votação, por ser um deputado jovem e não conhecido na região, mas está empenhado pela causa do nosso município e enviou uma emenda de R$100 mil para a Secretaria Municipal da Saúde e pediu que eu fosse até o gabinete do secretário da Saúde, e foi o que fiz. E me dizia o Alessio de que esse recurso é muito bem-vindo, uma vez que ele é permitido ser aplicado em mais de, de uma área. E, segundo ele, será aplicado em consultas e exames, alguns que ele está com uma fila já há bastante tempo, e ele irá fazer uma licitação para atender aquelas pessoas que há tanto tempo aguardam esse atendimento. Então, dessa forma, deixar registrado que os deputados do nosso partido estão sempre engajados, empenhados em trazer recursos para o nosso município. No entanto, eu faço um desafio para os colegas vereadores dos outros demais partidos que também cobrem dos seus deputados que receberam, que deram seu apoio, para que tragam. Que hoje qualquer recurso que venha ao nosso município será bem-vindo. Seja ele tanto para investimento na área de infraestrutura como calçamento, seja na saúde, educação, qualquer setor. Recurso que vem do governo federal de emenda, eu acho que sempre é bem-vindo. Mesmo que o município tenha que dar a sua contrapartida muitas vezes, que nesse caso aqui em específico não tem contrapartida, mas o recurso que vem é bem-vindo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, dizer que escutei atentamente a colocação do seu Paulo Augusto Vila sobre a situação do hospital. Acredito eu que é um caso preocupante, e como aconteceu no ano anterior também, quando a administração era feita pelo seu Aldo, estivemos por várias vezes preocupados, e a direção preocupada também com a situação do hospital, e dizer que aqui a casa, por nenhuma das vezes, se negou de se preocupar com a situação do hospital, porque é um caso primordial aqui dentro do nosso município de Agudo, a saúde, e um hospital onde você tem pessoas que atendem bem a toda a nossa população, a gente tem que reconhecer e assumir essa preocupação da diretoria em buscar uma solução para o melhor possível para todos nós. Acredito eu que, em ouvindo várias pessoas do nosso município, eles somente elogiam o hospital. Dificilmente a gente vê críticas por parte do atendimento, por parte da limpeza do nosso hospital, que é olhado primeiramente por todas as pessoas o ambiente onde está lá a pessoa que precisa do atendimento, e isso temos que dar os parabéns ao nosso hospital, dizer que a gente vê que a diretoria engajada junto nessa preocupação, a gente vê a casa lotada das pessoas que estão ligadas à diretoria e preocupada com a situação do nosso hospital. Assim, nós também, acredito eu e tenho certeza que toda a casa aqui estará trabalhando junto com vocês para solucionar esse problema. Acreditamos e a nossa ação aqui como vereador, ela se limita a uma certa ação nossa, mas nós temos sim o poder da pressão junto ao governo municipal e junto ao governo do estado também. Então isso com certeza o faremos e buscaremos dentro do limite nosso de ação, que é a pressão junto aos órgãos públicos, uma solução ao nosso hospital. Dizer que também, escutando a colocação do nosso presidente, e gostaria de dizer, e vou trabalhar junto também, presidente, na busca dessa ação da Brigada Militar no interior do nosso município. Acho muito importante esse patrulhamento na parte da noite, em diferentes horários ao nosso interior, que se passa muito movimento na madrugada, onde poderemos evitar bastante esses delitos aí de roubo. E a gente vê aqui ações, principalmente na região da Nova Boêmia, da Linha das Pedras, Cerro Seco, e Linha Araçá também. A gente vê ações que tende a ir em direção ao município de Barama, Sobradinho. Lá a gente sabe, é só ligar o noticiário da Rádio Sobradinho, a gente vê que não se passa um dia que não tem delitos ali na região de Barama, Sobradinho. Então é preocupante e isso tende a se alastrar aos municípios arredores. E com certeza essa ação da Brigada Militar na madrugada, com certeza ajudará bastante a inibir essas pessoas que procuram roubar gado, fumo e muitas outras coisas em pavilhões comunitários aqui no nosso município de Agudo. Também dizer que há um trabalho que há muito tempo deveria ter sido feito na estrada da entrada do Buque Chaleira e no Arroio Curupá, onde depois da enchente, aquela chuvarada última, ocasionou bastante estragos aos arroios, à estrada do Buque Chaleira e às lavouras próximas a esse arroio. E por uma alegria, o estado, através do nosso prefeito, foi feito um pedido da busca de uma escavadeira hidráulica, de uma draga, e onde está nesta semana trabalhando, e até a semana anterior trabalhando nessa região, uma escavadeira hidráulica do estado, fazendo o trabalho necessário para aqueles moradores daquela região. A gente sabe que foi um pedido, e esses produtores esperaram bastante tempo, esperando por esse trabalho, mas hoje está sendo concretizado. É um trabalho demorado, de bastante horas de draga, e onde está sendo feito o reparo naquele local. Para finalizar, dizer que se mencionou aqui, o vereador Sandro Góes comentou que o britador móvel está em trabalhos na região da Linha das Pedras, procurando o britamento de pedras lá para ser colocada naquela estrada da Linha das Pedras que está com certeza em péssimas condições, acho que foi mencionado pelo vereador Wilson, né? Linha das Pedras, Nova Boêmia. É uma estrada que tem, até eu acredito eu que foi esperado um tempo para que se faça um trabalho mais demorado e bem feito. Então, esse britador não estava em funcionamento. A gente quer deixar bem claro que as cascalheiras aqui do nosso município estavam embargadas. Então, se conseguiu a liberação na semana anterior, e aí está a liberação e, consequentemente, o britador começou a se trabalhar nessa região. Ficou realmente mais de ano parado, e essa ação junto ao IBAMA e a FEPAM também faz praticamente um ano e pouco, e o prefeito não conseguiu a liberação antes. Então, é uma das consequências que o britador ficou um tempo parado aqui no nosso município, no pátio de máquinas aqui do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder.
Espaço de líder cedido ao vereador Gerson Halbstahl.
Concedo ao colega vereador Carlitos.
Com a palavra, vereador Carlitos Schiffelberg.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, eu hoje quero falar dos homens públicos do Partido Progressista. E a gente, nós como vereadores, eu, o Luxo, o Gerson, sempre quando é campanha para deputados, para governador e para presidente, a gente tem esse trabalho junto aos nossos deputados de pedir votos por ele. E nessa última eleição, eu só quero lembrar, assim, a comunidade, que o Heinz fez aqui no Agudo 1.700 votos, o José Otávio fez 600 e alguma coisa, o Covatinho fez 230, se não me engano, e o Afonso Ramos, que também é deputado federal do PP, fez 100 votos. Então, juntando isso aí, dá uns 2.500 votos. Um quarto dos votos do Partido Progressista para deputado federal aqui no Agudo. Muito pouco. Mas muito pouco pelo que os nossos deputados fazem, pelo que os nossos deputados fazem pelo município de Agudo. Sem desmerecer as emendas que vêm com frequência do Pimenta, e a gente já teve aqui do Cherini, do Afonso Ramos, mas onde é que ficam os outros 7.500 votos que são feitos aqui no município e esse pessoal, esses deputados que não ajudam o município de Agudo? Então a gente quer chamar a atenção da comunidade e mostrar o que realmente esses deputados fazem pelo município de Agudo. Só para se ter uma ideia hoje, o trajeto da Euclides Kliman entre o trevo de acesso à cidade de Agudo, na rótula ali do presídio até Minha Casa Minha Vida, emendas de Afonso Ramos. A Luiz Petri, ali de frente à nossa ex-vice-prefeita Naide, emenda do deputado Afonso Ramos. A José Bonifácio, ali próximo da Luiz Germano Petri, aliás, reivindicada há muito tempo, inclusive a emenda, se não me engano, é de 2013, 12, deputado Afonso Ramos. A parte que está sendo feita nos fundos da cooperativa e a obra parou em função da dificuldade do terreno, ele é um terreno muito molhado, não por causa da empresa, mas da dificuldade do terreno, Avenida Borges de Medeiros, essa parte do fundo da cooperativa, Luiz Carlos Reitz. No final do ano passado, foi licitado toda Duque de Caxias, que vai da Euclides Kliman, do asfalto, até na Avenida Concórdia, recurso de 350 mil de José Otávio Germano, no qual o município, para fazer as três quadras, fora a fora, colocou mais 200 mil reais em cima. A obra, no contexto, é 550 e poucos mil reais. A gente teve agora intervenção na última semana da nossa senadora Ana Amélia Lemos, no valor de 100 mil reais, foi pedido pelos nossos companheiros de partido, por mim, para colocar no hospital uma usina de oxigênio, 100 mil reais. Ana Amélia é senadora uma vez. Ela já ajudou a Pai de Agudo. Pedro Simão, Paulo Paim, que estão eternamente no Senado Federal, qual o recurso que trouxeram para o município de Agudo? Nada. Nada, nada, nada. Então, por que uma senadora de primeira viagem pode fazer e os outros não podem fazer? Então, são questões, situações e gestões de pessoas que pensam uma coisa e as outras pensam diferente. Nós temos ainda, do orçamento 2016, para a Associação Hospital Agudo, do Luiz Carlos Heinz, outros 200 e poucos mil, que é para um mamógrafo digitalizado. Aliás, um pedido, inclusive, quero fazer uma deferência ao Paulo, que citou a questão da usina de oxigênio, na reunião da semana passada com o deputado Adolfo Brito, que foi iniciativa minha e do Clautério Frank e de outros que na época administraram o hospital, como foi também o mamógrafo. Mais de 250 mil reais do Luiz Carlos Heinz também, para a Associação Hospital Agudo, para fazer uma cozinha toda nova. É do orçamento 2016. E agora, no orçamento de 2017, eu travei uma luta. No final de fevereiro, agora, nos últimos dias do nosso recesso da Câmara de Vereadores, junto com José Otávio Germano, junto com Luiz Carlos Heinz e junto com Afonso Ramos. O único que não me confirmou dos deputados federais é o Afonso Ramos sobre emenda. Houve um corte de parte do governo federal nos recursos disponibilizados para emendas até um período X, que é 16 de, ou 17 agora de março. Até pode ser, a gente sabe dos acordos que fazem em Brasília, muitas vezes de interesse de votações, que os recursos até podem aumentar. Mas a princípio do José Otávio Germano foi confirmado mais uma emenda, inclusive eu tratei com o prefeito municipal, e essa é uma das aberturas que a administração municipal dá para nós, vereadores do PP, de quando nós conseguimos emendas, que a gente também possa dar a opinião de onde a gente quer que ela seja investida. E nós temos um compromisso com a comunidade de que acredito que nós temos, com convicção, de investir onde é que existe um núcleo maior de moradores. Não fazer um calçamento onde é que não tem gente morando, como já aconteceu. E é por isso que nós interferimos. Nós buscamos dinheiro junto com os nossos deputados, mas que seja feito literalmente onde é que tem um núcleo maior. E a do José Otávio Germano nós direcionamos para a rua José Bonifácio, que vai em direção à metalúrgica de Enio Binder. Mais um recurso confirmado, está aqui, do deputado Luiz Carlos Heinz, de emenda 2016, por orçamento de 2017, para de 250 mil. Uma complementação da Avenida Borges de Medeiros, ali que entra o Afonso Mota, que arrumou uma parte de emenda de recursos para fazer essa frente que tem do término do calçamento, se não me engano, da Duque de Caxias até a senador Lauro Miller. E ficou faltando uma quadra ali, os colegas vereadores sabem, né, que mora o Carduzinho. Ficou fora, na Avenida Concorda, na Avenida Borges de Medeiros, uma quadra. Então, a gente direcionou esse recurso para fazer parte dessa quadra que faltou. Eu acho que é importante que o município de Agudo calce as suas avenidas principais e, com a sobra de recurso, uma parte da rua Senador Lauro Mila, onde é que tem a metalúrgica de Enio Binder. A gente está esperando ainda a resposta do deputado Afonso Ramos. A gente sabe das emendas, 45%, se não me engano, é destinado para a área da saúde. Se não tiver sobras para pavimentação, com absoluta certeza, nós vamos chorar no ombro dele para que mais uma vez venha recurso para a Associação Hospital Agudo. Se não tiver sobras para pavimentação, a gente vai sentar com o corpo que administra hoje a Associação Hospital Agudo para a gente direcionar a emenda de uma outra fonte para que seja investido na saúde. Mas hoje, pelo que está acontecendo e as necessidades que se tem de calçamento, a gente tem essa ideia do orçamento de 2017 levar para a área da saúde, até porque a área da pavimentação, até porque a gente sabe que muitas vezes, nessas situações que nem agora, a usina de oxigênio, ela sai mais que os 100 mil reais que vem. Então, a Associação Hospital Agudo tem um compromisso de alocar um recurso em cima. Isso cria muitas vezes uma dificuldade, essa dificuldade, inclusive, existe para o município, como a Duque de Caxias. Veio 350 mil de emenda, mas o município teve que botar mais 200 mil. Que bom que veio os 350, mas às vezes a contrapartida cria uma dificuldade. Então, dizer que nós, vereadores do PP, nós pedimos voto, mas nós pedimos dinheiro também. Pedimos voto para o nosso povo, mas pedimos dinheiro para os nossos deputados. E graças a Deus que a gente é contemplado, mas a gente é contemplado porque a gente corre atrás, porque a gente quer e a gente quer que este município realmente tenha aquilo que o nosso povo merece. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria de cumprimentar o vereador Carlito e toda a bancada do PP, que com certeza, juntamente com o vereador Alexandre Noy e o vereador Paulo também, são os partidos do PDT, do PP e do PT, que com certeza eles são os partidos que mais enviam recursos para Agudo. Fosse nós depender do meu PMDB, com certeza metade das ruas a gente não teria teria feito. Até hoje chegou uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil em todos esses anos que a gente sabe. Então, que bom que os deputados do partido de vocês têm outros tipos de olhares, porque se depender de alguma coisa, de alguma infraestrutura o município fazer, dependendo dos deputados do PMDB, a coisa é bem complicada. Gostaria de convidar os colegas vereadores para que amanhã à tarde, 14 horas, eu, como presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia, marquei uma reunião com os hospitais que têm algum tipo de, que atendem algum tipo de especialidade. Por que disso? Para a gente conseguir achar, através da marcha, uma maneira de também ajudar. Então, amanhã de tarde, 14 horas, Paulo, lá na Associação Hospital Agudo, presença dos hospitais Nova Palma, Faxinal, nós aqui e Paraíso Sul. Então, esses hospitais, os vereadores estão todos convidados, e daí a parte do hospital lá, se você... Daí eu vou deixar a critério de vocês. Então, todos convidados para amanhã de tarde, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 de março, próxima segunda, declaro encerrada a presente sessão.